O objetivo é a subdivisão. Neste momento nós estamos a tentar criar as condições necessárias para que seja que cheguemos à primeira divisão com uma equipa jovem, acima de tudo jovem, e que seja para ficar. Não nos interessa subir à primeira divisão e não termos formado as bases para depois não permanecermos lá por vários anos, esperemos nós. Consequentemente, iremos melhorar também o nível da nossa formação, tendo uma equipa no primeiro escalão ou uma equipa a lutar pelo primeiro escalão nos próximos anos, será, acho que, um motivo de motivação para os atletas continuarem a trabalhar mais e melhor, e quem sabe também aumentar o número de atletas na formação do Oleiros.
Onde é que entra a parte todo desse trabalho da formação na equipa sénior e depois o reflexo necessariamente de uma aposta ambiciosa com jogadores mais experientes? Haverá uma mescla destas duas vertentes?
O projeto também passa na aposta pela formação. O clube será um clube de formação. Claro que teremos alguns atletas a virem de fora, alguns deles mesmo da própria equipa B do Porto. Apesar de serem atletas jovens, aqueles que vêm do Futebol Clube Porto B são atletas que já estão a trabalhar no escalão sénior há cerca de 2, 3 anos, portanto já têm outra experiência no escalão sénior. Juntando a isto, atletas que neste momento já se encontram no Oleiros e alguns que virão oriundos da formação, acredito que temos qualidade suficiente para estar a lutar neste primeiro ano pela fase final da primeira divisão, para disputar a primeira divisão.
Que nomes é que já podem ser anunciados em direto? Não sei se será através do Nuno, será através do Presidente, mas que caras novas já podemos adiantar?
Eu acho que neste momento o ideal é aguardar que nas próximas semanas serão apresentados os atletas.
Carlos Malta, aqui uma componente muito forte que é esta identidade do CDC, mas também já sublinhamos em sintonia handball que é muito difícil, para não dizer mesmo impossível, conseguir chegar a uma primeira divisão só com a identidade de um clube, neste caso através do CDC, com o trabalho efetuado unicamente na formação do CDC.
Não, isso nunca será possível, quer dizer, o meio é demasiado pequeno, mesmo com as freguesias circundantes, é demasiado pequeno para se conseguir formar atletas com um nível competitivo suficiente para poder manter uma equipa na primeira divisão. Portanto, nós estaremos sempre dependentes de alguns atletas, eventualmente, espero que no futuro, cada vez menor número, para dar um nível competitivo suficiente para que se consigam atingir os objetivos que nós pretendemos. Portanto, isto é um trabalho essencialmente técnico, é um trabalho que vai ter de obedecer forçosamente algumas diretrizes e que forçosamente tem de estar em sintonia com aquilo que sejam os objetivos do próprio clube, mas, portanto, no imediato, para conseguir o nível competitivo desejado, há vários atletas que têm de ingressar no São Pedro Leiros que não são da formação de São Pedro Leiros. É aquilo que se pretende, com um objetivo de mais curto prazo, para a equipa dos juvenis e dos júniores, que é pô-las na primeira divisão tão rapidamente quanto possível, e é também, através dessas equipas, ter a qualidade suficiente para poder dar alguma sustentabilidade à equipa de séniores. Portanto, o projeto passará sempre por a conjugação destes dois fatores. E também temos já as coisas faladas o suficiente, que os atletas de formação de clube têm de ter o seu próprio espaço. Portanto, nós temos de trabalhar bem para ter atletas com qualidade e temos de, se tal se pode dizer, ter algum protecionismo para com esses mesmos atletas. Conseguindo atingir a primeira divisão nos dois escalões de pré-competição, será mais fácil, de certeza absoluta, porque trabalha-se a um nível competitivo diferenciado, superior. Não haverá tendência, o que tem acontecido nos últimos anos, para alguns atletas saírem, alguns atletas de qualidade de formação que saem para outros clubes. A tendência será ficarem mais fixos, digamos, no CDC São Pedro Leiros, e eventualmente temos de continuar a estar atentos àquilo que são as equipas, digamos, da região que possam ter algum ou outro atleta jovem que possa interessar a São Pedro Leiros, porque a primeira missão é potenciar atletas em São Pedro Leiros.
Enquanto isso, o fecho oficial da temporada acontece já, não este fim de semana, mas sim no próximo, a 8 de julho.
Sim, é um fecho de temporada que é normal no clube, portanto são convidados todos os atletas, as famílias, faz-se uns petiscos, bebe-se qualquer coisa, há uma atividade desportiva, digamos, durante a tarde, e depois faz-se um lanche ajantarado, e é o fecho da época, já é habitual ser assim.
Fecho que vai acontecer no pavilhão do Centro Desportivo e Cultural, com melhores a projetar o handball de Sampaio Violeiros. Conhecendo também a outra parte de Nuno Farelo, não é seguramente só handball. Nuno, numa dinâmica que começa com 6 aninhos e seguramente com um grande desafio de colocar o CDC no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, é só o handball ou há tempo também para outras coisas e para ver outros desportos?
Sou um amante de desporto, estudei e tive a licenciatura na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, tirei também uma pós-graduação na mesma faculdade em alto rendimento desportivo. Gosto de ver, mas não percebo tanto como o handball, sou sincero. Gosto de ver futebol, gosto de ver basquetebol, gosto de ver vários esportes individuais e coletivos. Mas não consigo percebê-los, felizmente consigo perceber das dinâmicas existentes nos jogos de handball. Portanto, sou mais adepto nas outras modalidades. Quando estou a ver um jogo de handball, sou mais um técnico.
Os mais jovens, quando passam aqui pelo estúdio, adiantam numa análise comparativa entre o handball e o futebol, que no handball sentem muito melhor porque sentem úteis. Muitas vezes no futebol têm a percepção que não são importantes, que são unicamente números, e que no handball contam. Tudo aquilo que estão a fazer, seja em treino ou em jogo, conta. Essa parte mágica do handball ou há outras partes comparativamente com o futebol, basquetebol, entre outras modalidades?
Eu concordo. Só o simples facto de no handball não haver substituições, por isso que é cativante para a maior parte dos atletas, porque tem a oportunidade em sistema rotativo, está sempre em jogo. Outra coisa que é fundamental no handball é que não existe o termo titular. Um atleta que é titular, ao fim do minuto, pode estar cá fora. Portanto, existe a conquista dos minutos em campo. Okay? E o atleta tem que trabalhar semanalmente para conquistar cada minuto. E acho que isso é fundamental no desporto do handball. Okay? Não existe o termo titular, mas sim os minutos que eu joguei, os minutos que eu conquistei. E no futebol isso não acontece porque há limitação, a restrição de substituições.
Em 23 anos, e eu penso que as minhas contas não estão enganadas, em 23 anos foram 17 títulos aqui na nossa região, a projetar o melhor a destino europeu 2012, 2014, 2017, ou seja, nos últimos 23 o Porto conseguiu 17. Estamos a falar do epicentro do handball em Portugal, ou necessariamente esse epicentro poderá estar a mudar-se mais para Lisboa? Qual é a sua opinião?
Eu espero que não. O Futebol Clube Porto sempre foi, e acredito que será sempre, uma excelente escola e um excelente clube de handball. Independentemente de que nestes últimos 2 anos não temos conquistado nenhum título, acredito que nesses próximos anos o Futebol Clube Porto irá conquistar algum título. Aproveitar também a ocasião para elogiar também o trabalho feito pelo Ricardo Costa, que tive a oportunidade de trabalhar com ele, um excelente técnico. Teve talvez a infelicidade de não conquistar o título, mas é um excelente técnico acima de tudo. No futuro, vamos ver o que irá trazer. Acredito que neste momento as pessoas responsáveis estão a reorganizar-se para, na próxima época, o título voltar onde não devia ter fugido.